a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 19 de abril. Hoje lá fora, 14 graus. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Dan Crafton. E vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. A Coreia do Norte não impõe condições para cimeiras com Coreia do Sul e Estados Unidos. Em Cuba, o fim de uma era, Raul Castro deixa a presidência. Hora e meia de programação, a primeira meia hora é dedicada à Angola. A economia vai estar em foco. Governo dá caça aos trabalhadores fantasmas e ilegais. No Parlamento, há acordo unânime sobre duas novas leis, uma do investimento, outra da concorrência.
As entradas são feitas de forma, digamos, tortuosa. Tem que ter padrinho na cozinha. Depois nós temos gestores que, na realidade, dificultam.
Isso, portanto, sobre a caça aos trabalhadores fantasmas, mas no Parlamento há um acordo unânime sobre duas novas leis.
Era um absurdo, num país que precisa de se reconstruir, estar a impor que um investidor estrangeiro fosse obrigado a ter um sócio angolano.
Vamos falar da visita de entidades angolanas aqui em Washington para discutir economia e de investimento americano no Kwanza Sul. Direito ou não à manifestação vai também estar em foco. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já vamos às notícias internacionais.
O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, disse hoje que a Coreia do Norte não impôs qualquer condição para as cimeiras que o seu líder Kim Jong-un vai participar com ele no próximo dia 27 e com o presidente americano em maio ou junho. No encontro com empresários em Seul, Moon acrescentou que os norte-coreanos não pediram a retirada das tropas americanas do Sul, mas que apenas querem o fim do que consideram ser políticas hostis contra o seu país. O presidente sul-coreano admitiu que Pyongyang tem manifestado interesse na desnuclearização da Península Coreana.
Miguel Díaz-Canel foi eleito hoje presidente de Cuba em substituição a Raul Castro com 99,83% dos votos dos deputados. Na sua primeira intervenção, Díaz-Canel garantiu que vai dar continuidade à Revolução Cubana num momento histórico e crucial naquilo que disse ser o quadro de atualização do modelo económico. Assegurou que quer manter inalterada a política externa do governo cubano. O novo presidente reiterou que Cuba não fará concessões contra a sua soberania e independência, nem vai negociar os seus princípios. Díaz-Canel, de 57 anos de idade, é, segundo observadores, seguidor da linha de Raul Castro e que não se vislumbra por agora mudanças no sistema político. Raul Castro vai continuar como secretário-geral do Partido Comunista até 2021 e também comandante das Forças Armadas.
A Rússia exigiu compensações por parte dos Estados Unidos pela imposição de impostos sobre alumínio e o aço, tornando-se o terceiro país membro da Organização Mundial do Comércio a fazê-lo. A China e a União Europeia e a Índia objetaram a medida, argumentando que os impostos são uma medida de proteger os produtos dos Estados Unidos das importações. A administração Trump rejeitou o argumento, referindo que as tarifas se ficam a dever a razões de segurança.
No Senegal, a polícia fez uso de gás lacrimogéneo para dispersar uma manifestação na capital Dakar contra mudanças nas leis de candidaturas à presidência. Várias pessoas foram presas, incluindo duas figuras da oposição. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Trabalhadores fantasma, duplicação de funções, recrutamento irregular, estes são alguns dos problemas que afetam a função pública angolana e, por consequência, a economia, com gastos que não deveriam existir, pois o governo acaba de anunciar a suspensão dos salários de mais de 64 mil agentes e funcionários públicos inscritos de forma irregular na função pública. O Venâncio Rodrigues tem os pormenores e a reação.
Em nota tornada pública, o Ministério das Finanças adverte que os visados que não regularizarem a situação serão definitivamente desativados do Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado. Segundo o Governo, a suspensão do pagamento do salário referente ao mês de abril de 64.044 funcionários públicos em todo o país recai sobre os agentes da administração pública com processos incompletos por documentos em falta ou por ausência no local de trabalho, por licença de formação, junta médica ou por terem dupla efetividade na função pública. Na mesma nota, o Ministério das Finanças esclarece que os funcionários com dupla efetividade em diferentes unidades orçamentais devem fazer opção por um destes vínculos e que, para os casos onde a legislação permite a colaboração, poder-se-á optar por esta na segunda entidade, nos termos estabelecidos legalmente. O sociólogo e académico angolano Carlinhos da Sala aponta a corrupção que campeia em toda a função pública, o compadrio, o nepotismo e ainda a falta de um competente sistema de fiscalização como sendo as principais causas da existência de funcionários fantasmas no governo. Zassala defende que as regras para a admissão de funcionários para a função pública estão bem definidas por lei, faltando apenas que alguém obrigue as instituições do Estado a cumpri-las.
Como nós humilhamos a ciência, as entradas são feitas de forma, digamos, tortuosa, forma subjetiva. Tem que ter padrinho na cozinha. Depois nós temos gestores que, na realidade, dificultam até o funcionamento das instituições que lhes foram confiadas. É por isso que podem surgir casos desses, porque, na realidade, não temos gestores na altura, bem formados, e isso, lamentavelmente, até verifica a nível das instituições do ensino superior ou a todos os níveis, e a função pública. Por isso, neste momento, eu gostaria, pelo menos, de encorajar o nosso presidente para começar a investir na investigação científica e valorizar os investigadores, os acadêmicos, porque temos que fazer tudo para normalizarmos a situação. Estamos vivendo um país anormal.
A função pública em Angola conta atualmente com 338.223 funcionários e agentes administrativos, maioritariamente vinculados aos setores da educação e saúde, representando 67% do total dos efetivos da função pública, segundo dados recentes do governo. Inácio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
O governo de Angola está a tentar negociar a sua dívida externa, que, no final do ano passado, atingiu os 62,8% do Produto Interno Bruto, revelou em Washington o secretário de Estado angolano para a Economia e Planeamento. Neto Costa disse que a intenção do executivo angolano é renegociar a maturidade das dívidas. Neto Costa falava numa conferência organizada pelo Banco Mundial e pela Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola, em que uma representante do Banco Mundial, Bongi Kunen, saudou a abertura e mudanças a ocorrerem em Angola. Os números fornecidos por Neto Costa e outros publicados já com estimativas do Produto Interno Bruto do ano passado indicam assim que a dívida angolana deverá rondar os 60 mil milhões de dólares. Costa adiantou que o rácio do serviço da dívida para o rendimento fiscal do governo era, no final do ano passado, de 89,4%. As reservas cambiais de Angola têm vindo a cair desde 2013, quando estavam avaliadas em cerca de 31 mil milhões de dólares, para pouco mais de 13 mil milhões o ano passado. Estatísticas do BNA, o Banco Nacional de Angola, indicam que, desde então, essas reservas caíram para pouco mais de 15 mil milhões de dólares, o que põe em perigo as contas externas do país. O governador do Banco Nacional de Angola, José Massano, fez notar a necessidade de se desvalorizar a moeda e exemplificou as dificuldades com que Angola, que pouco ou nada produz, atravessa.
Angola is importing just over $250 million of food every month. We are importing just over $200 million of refined
Angola importa um pouco mais de 250 milhões de dólares de alimentos todos os meses. Importamos um pouco mais de 200 milhões de dólares de combustíveis refinados por mês. Temos angolanos que vão ao estrangeiro para educação ou para tratamento médico, consumindo cerca de 50 milhões de dólares por mês. Isto é, portanto, muito alto e tudo isto depende do petróleo. Angola é um país dependente do petróleo. Quase 95% da nossa capacidade em gerar moeda estrangeira vem do petróleo e gás. Portanto, se algo corre mal com os preços, nós sofremos. É isso que tem acontecido nos últimos 4 ou 5 anos, mas estamos a mudar as coisas. Eram palavras de José Massano, do Banco Nacional de Angola, e essas mudanças foram alvo da conferência aqui realizada ontem no Banco Mundial, onde as entidades angolanas presentes não esconderam as dificuldades com que o país faz face e apresentaram os seus planos de reforma, que vão desde uma nova lei de investimento, uma nova lei de concorrência e o combate à corrupção, entre outros. No encontro, o ministro das Finanças, Archer Mangueira, disse que Angola está aberta aos investidores estrangeiros que poderão beneficiar das iniciativas do novo governo de João Lourenço, que quer simplificar os investimentos e torná-los mais atrativos para os estrangeiros. As mudanças a ocorrer em Angola foram saudadas por Bongi Kunene, diretora executiva do Banco Mundial para Angola, Nigéria e África do Sul.
Angola held elections and those elections got us a new...
Angola realizou eleições que nos deram uma nova administração, um novo presidente e um novo meio de fazer negócios. Desde o início que a nossa mensagem tem sido: tomem atenção a esta fase. Se vocês seguem os acontecimentos em Angola, nunca tivemos tanta esperança. Ventos frescos estão a soprar.
If you've been following events in Angola, never have we had so much promise, fresh winds blowing.
Eram palavras de Bongi Kunene, do Banco Mundial. Em Luanda, entretanto, foram aprovadas duas leis a que ontem aquele representante do governo angolano fez menção e que vão reformar os investimentos e a concorrência. Facto único, todos na Assembleia votaram a favor, conforme nos diz o Manuel José.
José Severino, da Associação Industrial Angolana, assegura que esta nova lei é também uma das exigências da AIA, já que a lei vigente...
Era um absurdo num país que precisa de se reconstruir, precisa de imensos investimentos, transferência de tecnologia, de know-how, estar a impor que um investidor estrangeiro e em infraestruturas, que é o caso de energia, das águas, dos transportes, das comunicações, da construção civil, até no próprio turismo, que fossem obrigados a ter um sócio angolano. Era, de facto, um sério constrangimento a quem entende que o dinheiro é seu, a tecnologia é sua e o país é precisar. Era uma lei que não trazia transparência, reduzia a eficiência económica e levava o país a ficar numa situação como está hoje.
Manuel Fernandes, economista e deputado, caracterizou a lei vigente de injusta.
Só o azar que, aproveitando da posição política, faziam com que se tornassem sócios em determinados projetos que subscrevem investimento estrangeiro, só pelo simples facto dele ser angolano em primeira instância e também por deter a posição de decisão sobre a matéria. Responsáveis ou entidades políticas se tornassem empresários só por causa deste dispositivo legal. Hoje, isto, naquilo a que o ambiente de negócio se refere, inibia, de certa maneira, o investimento externo.
O economista, igualmente deputado Vicente Pinto de Andrade, diz que ganham com a atual proposta de lei outras franjas da sociedade.
Mas aqueles camponeses que querem realizar investimentos, as pequenas indústrias, os artesãos, esses também vão investir, porque nós não temos razões para sermos pessimistas, nós os angolanos. O nosso país é um dos países que oferece mais oportunidade e nós devemos criar as condições para que essas oportunidades sejam fundamentalmente tidas em conta pelos nacionais com o contributo de quem também vem de fora.
Para além da lei do investimento privado, hoje foi igualmente aprovado na Generalidade na Assembleia Nacional outra norma sobre a concorrência, também aprovada por unanimidade, só votos a favor de todas as bancadas. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E de Kwanza Sul chega-nos uma notícia que todos esperam que se alastre. A companhia americana TSG Global Holdings diz que tem disponível 200 milhões de dólares para investimento direto no setor industrial em Angola. Quem o disse no Portambuí, na província do Kwanza Sul, foi precisamente o presidente do Conselho de Administração, Rubar Sandy. Fernando Caetano.
O secretário de Estado da Indústria, Ivan Magalhães do Prado, falou das valências que o projeto poderá trazer para o município, para a província e para o país.
O objetivo destes empresários é de investir no setor alimentar e de embalagem na província. E, particularmente, pretendem transformar óleo de palma óleo de soja, sabonetes, embalagens de cartão, embalagens de papel, margarinas e gorduras para panificação. E o que verificamos é que ficaram bastante entusiasmados com o que viram, pela proximidade com Luanda e com Benguela e também no Porto Amboim. Isso demonstra que temos pernas para andar. E por que o Porto Amboim? Primeiro, porque é a nossa terra, então estamos aqui para trabalhar.
Entusiasmado, o empresário norte-americano Rubar Sindh, do grupo TSG, falou dos objetivos que norteiam a sua intenção em investir no Kwanza Sul.
É criar emprego para as pessoas angolanas. And to create the production in Angola, so this way Angola can be self-sufficient, and we reduce the import of goods from outside, so you can have the hard currency stays in country.
Portanto, um dos objetivos é a criação de mão de obra local com investimento industrial. O segundo objetivo seria substituir as importações com a produção nacional e criar a exportação também, que era para captação de divisas. E quando se não importa, tanto já não há divisas que se gasta com os produtos que são feitos cá local.
And of course, the mission of the group is not only one industry, it's to help.
Portanto, o objetivo do investimento em Angola não é só de um único setor. Portanto, é uma intenção de investir em vários setores, portanto, investimento multissetorial. E é também para ajudar o governo atual, portanto, o angolano, de desenvolver o país. Portanto, nas áreas de infraestruturas, energia, produção têxtil e agricultura e as outras áreas.
O Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos em onda média, 1530, onda curta, 1195, 13630, 17655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjigiti e a Rádio Capital FM. Mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e assim de Janoco. Estamos também na internet, voaportugues.com. Estão lá as notícias, vídeos, reportagens, fotos. Estamos também no Facebook, VOA Português, e o WhatsApp para o ouvinte nos mandar uma foto, um vídeo, uma sugestão, uma crítica. O número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amanhã, uma oportunidade para discutirmos a música, vamos ter connosco o rapper Moshi. Está prevista para sábado uma manifestação contra o administrador municipal de Viana, Jeremias Dum. O anúncio desta manifestação está a levantar a problemática de que sem Luanda parece existir agora uma nova atitude mais permissiva em relação à realização de manifestações em muitas partes do país e isso não acontece. O Coque Mucuta tem os porquês do programa de manifestação e os comentários sobre o que se passa quanto à aplicação desse direito.
Após a manifestação contra a administração do Kazenga, um novo protesto está previsto para este sábado contra o administrador municipal de Viana, Jeremias Dumbu. Segundo Nito Alves, um dos organizadores,
denunciaram praticamente a corrupção que tinha acontecido na administração de Viana por parte do administrador de Viana. Segundo, que a polícia para de torturar e de violentar fisicamente as zungueiras. é sério. As casas que estão a partir no Zango, e o povo do Zango que até agora vive nas tendas, e até agora o administrador de Viana não diz absolutamente nada, e os terrenos da nossa irmã camponesa que são ocupados pela administração, pessoas singulares como generais e comandantes da polícia.
A avoa contactou Jeremias Dumbo, que preferiu não comentar o assunto. A capital angolana tem sido vista como a mais permissiva para a realização de manifestações de rua. Esta província foi palco de repressão de manifestantes apenas uma vez após a saída de José Eduardo dos Santos, quando um grupo de estudantes tentou manifestar contra o enquadramento de estudantes nas escolas públicas. Outras iniciativas têm sido permitidas. Entretanto, as províncias de Malanje, Lunda Sul e Norte têm sido reprimidas, que leva o analista Olívio Quilumbo a acreditar que o país vive a duas velocidades, uma que é permissível e outra não.
E temos que reconhecer que muitas vezes os representantes do titular do Poder Executivo naquela extensão territorial, no caso da província, são uns indivíduos que impedem com que as pessoas se manifestem, com que as pessoas se apresentem, digamos, publicamente, a sua visão sobre o país. Temos que reconhecer que nós temos um país com duas velocidades. Temos uma Angola que é Luanda, um bocadinho Benguela e um bocadinho Ambo, e temos uma outra Angola que são as outras províncias.
A mesma opinião tem um jornalista e investigador do Centro de Estudos Africanos da Universidade Católica de Angola, Cláudio Ramos Fortuna.
Por interior do país fica mais complicado porque depois tem uma governação, sobretudo os governadores, são uma espécie de imperador que impõe algumas regras que não permitem qualquer tipo de maleabilidade. É assim que o sistema ainda não é todo linear.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coquimbo Cuta.
E talvez a refletir essa situação, em Malanje, as autoridades proibiram a realização de duas manifestações. A primeira, organizada pelo chamado Movimento Revolucionário, e outra por um grupo de estudantes, para protestarem contra a condenação à pena de prisão de três jovens que tinham participado numa manifestação contra o governador no passado dia 4 de abril. E também contra a situação social na província. Isaías Soares.
João Luís Domingos Ngolambole, do Movimento Revolucionário de Malanje, disse que pretende levar às ruas cerca de 1.500 jovens para protestarem contra a ausência de serviços sociais básicos nesta província.
Malanje falta muita e muita coisa. Primeiro é a água, o saneamento básico, porque não há vida sem o saneamento básico. Por isso é que nós temos muitas doenças aqui, as diarreicas agudas, malária, paludismos, enfim, e outras. Não temos escola suficiente. Uma coisa bem agravante é a luz. Nós em Malanje temos as duas maiores barragens do país.
A Polícia Nacional indeferiu as duas manifestações. De acordo com as declarações do comandante provincial da corporação, comissário António José Bernardo.
O grupo que pede, o grupo de cidadão que pede para que realize essa manifestação, que dá conhecimento, falo em nome de um pretenso movimento revolucionário de Malanje. O governo da província de Malanje não conhece, nem aqui, nem em nenhum local da República de Angola, algum ente jurídico com esta denominação. Não existe em Angola, devidamente reconhecido pelo Estado, nenhum movimento revolucionário de Malanje. Logo, o governo não pode ter uma relação a este nível com um movimento que não tem reconhecimento jurídico. Os subscritores desta petição manifestaram o interesse de realizá-lo no dia 22 de abril, portanto, domingo. E de acordo com o que dispõe os artigos número 2 e 5º, ou número 5, se quiserem, da Lei 16/91, de 11 de maio, os cortejos e os desfiles não devem ter lugar antes das 19 horas dos dias úteis e também antes das 13 horas dos sábados.
Comandante Provincial da Polícia Nacional em Malanje, comissário António Bernardo, se reuniu antes com os representantes dos dois grupos que pretendem sair à rua no sábado e domingo. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Página esportiva, hoje começamos com o futebol espanhol, porque o Atlético Madrid, em segundo lugar, tem hoje a oportunidade de reduzir a diferença do primeiro, o Barcelona, e aumentar a diferença do terceiro, o Real Madrid. Atlético Madrid está no campo do Real Sociedade, em teoria, portanto, Atlético Madrid favorito para somar mais 3 pontos. Ontem, Real Madrid empatou em casa com o Athletic Bilbao. Jogou em casa, esteve a perder quase até ao fim. Ronaldo, sempre ele, a dar o empate ao Real, que está agora a 15 pontos do Barcelona e a 3 do Atlético de Madrid, que portanto joga hoje a 12 pontos do Barça. Pode reduzir para 9. Faltam 5 jogos para acabar o campeonato. No vizinho Portugal, o Sporting ontem qualificou-se para a final da Taça de Portugal, derrotando o Porto. Foi preciso ir aos penaltis. Agora para o basquetebol americano, para os playoffs. Ontem os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, bateram o Indiana Pacers 100-97. A eliminatória encontra-se agora empatada a um jogo cada. O Utah Jazz foi a Oklahoma ganhar 102-95. Esta eliminatória também está empatada a um jogo. Portland esse está mais à vontade. Deu sova ao Minnesota 102-82. Comanda a eliminatória. 2 vitórias contra nada. 0. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Ao microfone está convosco o João Santa Rita. Na segunda meia hora vai estar aqui o Amâncio Miguel e vamos ter reportagens interessantes, portanto, fora de Angola. Vamos ter reportagens de Moçambique. Vamos falar de um caso de uma agressão a um jornalista pelo proprietário de um supermercado em Maputo. E também a Constituição. Há debate sobre o que é legal e o que não é legal quanto a reformas para a nomeação de governadores provinciais. Por outro lado, vamos também falar do Parlamento na Guiné-Bissau. Há uma boa notícia no desenvolvimento político, portanto o Parlamento reabriu. Vamos também ter uma reportagem sobre isso, é isso na segunda meia hora dentro de momentos. Mas para já, é bom ficar com um pouco de música angolana. Vamos ficar com Kizomba Mwangolé, de Ângelo Bossi e Jean-Claude Namro.
Muita patuscada, ambiente-se bem. O meu povo é riqueza, sempre viveu bem. Palanca negra, veu já também. É o país do futuro, trabalha pra vencer. Opa!
Gajão se fome la belle, la poio com le miel. Angola sem magia, mas se tendresse aussi. Meu galinho é sorri, o Janit é o capri. C'est magie pays là, même pas y'a d'un papi.
Obrigado! Jean-Claude Nemo.
Saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 19 de abril de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. Em Moçambique, 19 horas e 30 minutos. Em Angola, 18 e 30. Em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau, 17 horas e 30 minutos. E em Cabo Verde, 4 e meia da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, disse hoje que a Coreia do Norte não impôs qualquer condição para as cimeiras com a Coreia do Sul e com os Estados Unidos. Miguel Díaz-Canel foi eleito hoje presidente de Cuba, substitui Raúl Castro. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, onde estamos em Quelimane, na Zambésia Cornova, Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro, em Cabo Verde, na Cidade da Praia, com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Rádio Sincha Oku, em Gabu, e também em Bissau, a capital da Guiné, com a Rádio Pidjigiti e com a capital FM. Estamos presentes em São Tomé e Príncipe através do emissor local da Voz da América. Esta emissão de rádio e também a informação que a Voz da América produz em texto, áudio e vídeo estão presentes na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos presentes no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat. E a nossa referência é bastante simples. Basta escrever VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na técnica, continua connosco hoje o Dan Crafton e na produção, a Doris Dodson. E quando são 13 horas e 32 minutos aqui em Washington, 19 e 32 e 18 e 32 em Angola, convido o João Santarita para as notícias a esta hora.
O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, disse hoje que a Coreia do Norte não impôs qualquer condição para as cimeiras que o seu líder, Kim Jong-un, vai participar com ele no próximo dia 27 e com o presidente americano em maio ou junho. Num encontro com empresários em Seul, Moon acrescentou que os norte-coreanos não pediram a retirada das tropas americanas do Sul, mas que apenas querem que o fim do que consideram ser políticas hostis contra o seu país. O presidente sul-coreano admitiu que Pyongyang tem manifestado interesse na desnuclearização da Península Coreana. Ontem, o presidente Trump disse estar confiante num bom resultado no encontro que vai manter com o líder norte-coreano.
Miguel Díaz-Canel foi eleito hoje presidente de Cuba, em substituição a Raúl Castro, com 99,83% dos votos dos deputados. Na sua primeira intervenção, Díaz-Canel garantiu que vai dar continuidade à Revolução Cubana num momento histórico e crucial no quadro da atualização do modelo económico e assegurou que irá manter inalterada a política externa do governo do seu país. O novo presidente reiterou que Cuba não fará concessões contra a sua soberania e independência, nem vai negociar os seus princípios. Díaz-Canel, de 57 anos de idade, é, segundo observadores, seguidor da linha de Raúl Castro e não se vislumbra por agora mudanças no sistema político de Cuba. Raúl Castro, no entanto, continuará como secretário-geral do Partido Comunista de Cuba até 2021 e líder das Forças Armadas.
A Rússia exigiu compensações por parte dos Estados Unidos pela imposição de impostos sobre o alumínio e o aço, tornando-se no terceiro país membro da Organização Mundial do Comércio a fazê-lo. A China, a União Europeia e a Índia objetaram, argumentando que os impostos são uma medida de salvaguarda para proteger os produtos americanos das importações, o que exige compensações pelos principais países exportadores. A administração Trump rejeitou o argumento, referindo que as tarifas ficam a dever por razões de segurança nacional e por isso são permitidas pela legislação internacional.
E no Senegal, a polícia fez uso de gás lacrimogéneo para dispersar uma manifestação na capital Dakar contra mudanças nas leis de candidatura à presidência. Várias pessoas foram presas. Duas figuras de oposição, Malik Gaku, do Partido Grande, e Tierno Boku, do Movimento Agir, estão entre os detidos. Idrissa Seck, que chefiou o governo entre 2002 e 2004, foi preso quando se deslocava ao local. O governo do Senegal quer aumentar o número de assinaturas que políticos têm para obter para se candidatarem à presidência do país, algo que os críticos dizem ter como objetivo limitar e controlar a oposição. A Assembleia está a debater uma lei que requer que candidatos obtenham as assinaturas de pelo menos 1% do eleitorado. As autoridades do Senegal dizem que a medida é necessária porque no país existem cerca de 300 partidos políticos.
Na Zâmbia, o dirigente da oposição acusou o governo do presidente Edgar Lungu de ordenar assassinatos políticos, abusos de direitos humanos e corrupção, e apelou à África do Sul para intervir a fim de restaurar a calma. Aquele dirigente da oposição, que passou o ano passado 2 meses na cadeia, afirmou que os aliados regionais necessitam de pressionar Lungu ou a Zâmbia pode cair no caos económico, como visto no Zimbábue, sob o regime de Robert Mugabe. A Zâmbia, o segundo país maior produtor mundial de cobre, tem sido objeto de críticas pelos grupos de direitos humanos por intensificar tensões políticas. Lungu desmente ser um governo corrupto e nega que a polícia amordasse a dissidência.
Em Maputo, a capital de Moçambique, mais um jornalista foi agredido. Foi no supermercado Marés, numa zona privilegiada da cidade.
Este é o momento em que o repórter de imagem do canal privado de televisão, STV, era agredido por um gestor de um dos supermercados de referência na capital moçambicana. Elder Matuassa reportava, juntamente com equipes de outros órgãos de informação, um trabalho de inspeção ao supermercado, quando foi surpreendido pelos golpes do gestor. A situação indignou outros colegas de profissão que assistiram à agressão.
Bem, penso que foi bastante negativo, porque o jornalista tem espaço para funcionar em Moçambique, segundo as leis que regem. O gestor, do nada, partiu para a agressão. O jornalista, quando é convidado para não filmar um determinado sítio, também respeita. Mas o que aconteceu aqui é que o gestor apenas partiu para cima do cameraman da STV.
Todos sofremos e foi toda uma classe insultada, como bem viu. Ele fez caretas contra nós. E numa altura em que nós nem estávamos ainda a gravar, estávamos só a reconhecer o local.
Este é mais um caso de violência contra pessoas ligadas à comunicação social no país. Organizações da mídia emitiram manifestações de repúdio e pedido para que as autoridades judiciais tomem conta da situação para se fazer a devida justiça.
Era o William Pote em Maputo, retratando aquilo que foi a agressão a um repórter de imagem da STV num supermercado Marés, numa zona nobre de Maputo. Continuamos a falar sobre Moçambique para dizer que o Fundo Monetário Internacional estima nas previsões divulgadas hoje que a dívida pública de Moçambique continua a subir até 2022, ano em que representará 130,3% do produto interno daquele país, para depois descer para 112,5% no ano seguinte, portanto é 2023. De acordo com as previsões do Fiscal Monitor, apresentadas aqui em Washington, Moçambique é um dos 6 países da África subsaariana com uma dívida insustentável, para além do Senegal, Zâmbia e Costa do Marfim, entre outros. O Fundo Monetário Internacional prevê que a dívida pública moçambicana continue a subir até 2022, passando de 110,1% do produto interno bruto para 116% em 2019 e 122% em 2020. A dívida pública moçambicana continuará uma trajetória ascendente em 2021, ascendendo, ou melhor, chegando a 126,7% do produto interno bruto e também em 2022, ano em que representará 130,3% do produto interno bruto, antes de descer para 112,5% do produto interno bruto no ano seguinte, portanto, é 2023. Aqui em Washington decorrem os encontros do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial e representantes de Angola estão também aqui a discutir a situação económica do país com diversos parceiros. Acompanha esses encontros o meu colega João Santarita.
O governo de Angola está a tentar negociar a sua dívida externa que, no final do ano passado, atingiu os 62,8% do produto interno bruto, revelou em Washington o secretário de Estado angolano para a Economia e Planeamento. Neto Costa disse que a intenção do executivo angolano é renegociar a maturidade das dívidas. Neto Costa falava numa conferência organizada pelo Banco Mundial e pela Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola, em que uma representante do Banco Mundial, Bongi Kunen, saudou a abertura e mudanças a ocorrerem em Angola. Os números fornecidos por Neto Costa e outros publicados já com estimativas do Produto Interno Bruto do ano passado indicam assim que a dívida angolana deverá rondar os 60 mil milhões de dólares. Costa adiantou que o rácio do serviço da dívida para o rendimento fiscal do governo era, no final do ano passado, de 89,4%. As reservas cambiais de Angola têm vindo a cair desde 2013, quando estavam avaliadas em cerca de 31 mil milhões de dólares, para pouco mais de 13 mil milhões o ano passado. Estatísticas do BNA, o Banco Nacional de Angola, indicam que desde então essas reservas caíram para pouco mais de 15 mil milhões de dólares, o que põe em perigo as contas externas do país. O governador do Banco Nacional de Angola, José Massano, fez notar a necessidade de se desvalorizar a moeda e exemplificou as dificuldades com que Angola, que pouco ou nada produz, atravessa.
Angola is importing just over 250 million US dollars of food every month. We are importing just over 200 million US dollars of refined
Angola importa um pouco mais de 250 milhões de dólares de alimentos todos os meses. Importamos um pouco mais de 200 milhões de dólares de combustíveis refinados por mês. Temos angolanos que vão ao estrangeiro para educação ou para tratamento médico, consumindo cerca de 50 milhões de dólares por mês. Isto é, portanto, muito alto e tudo isto depende do petróleo. Angola é um país dependente do petróleo. Quase 95% da nossa capacidade em gerar moeda estrangeira vem do petróleo e gás. Portanto, se algo corre mal com os preços, nós sofremos. É isso que tem acontecido nos últimos 4 ou 5 anos, mas estamos a mudar as coisas. Eram palavras de José Massano, do Banco Nacional de Angola, e essas mudanças foram alvo da conferência aqui realizada ontem no Banco Mundial, onde as entidades angolanas presentes não esconderam as dificuldades com que o país faz face e apresentaram os seus planos de reforma, que vão desde uma nova lei de investimento, uma nova lei de concorrência e o combate à corrupção, entre outros. No encontro, o ministro das Finanças, Archer Mangueira, disse que Angola está aberto aos investidores estrangeiros que poderão beneficiar das iniciativas do novo governo de João Lourenço, que quer simplificar os investimentos e torná-los mais atrativos para os estrangeiros. As mudanças a ocorrer em Angola foram saudadas por Bongi Kunene, diretora executiva do Banco Mundial para Angola, Nigéria e África do Sul.
Angola held elections and those elections got us a new...
Angola realizou eleições que nos deram uma nova administração, um novo presidente e um novo meio de fazer negócios. Desde o início que a nossa mensagem tem sido: tomem atenção a esta fase. Se vocês seguem os acontecimentos em Angola, nunca tivemos tanta esperança. Ventos frescos estão a soprar.
If you've been following events in Angola, never have we had so much promise, fresh winds blowing.
Eram palavras de Bongi Kunene, do Banco Mundial.
Obrigado, João Santarita, e esta atualização sobre os encontros de primavera do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional com os países membros das duas organizações do Bretton Woods. O João Santarita voltará mais adiante nesta emissão com a sua habitual página reservada ao desporto. Na Guiné-Bissau, os deputados votaram hoje, em sessão extraordinária, a prorrogação da nona legislatura e elegeram o novo corpo dirigente da Comissão Nacional de Eleições. Esta sessão extraordinária teve lugar na capital Bissau e o nosso correspondente Lassana Kassamá acompanhou.
O novo presidente da Comissão Nacional de Eleições, Pedro Sambu, falou à imprensa.
Já temos um cronograma elaborado e aprovado pela sua excelência, senhor Presidente da República. Penso que o objetivo agora é começar a implementar o cronograma. Implementando o cronograma, passa pela realização da atualização, que pensamos nós que talvez poderá ocorrer a partir do mês de maio.
Um outro assunto que marcou a sessão plenária, depois de quase 2 anos de interrupção devido à crise política, opondo os principais atores nacionais, tem a ver com a prorrogação desta nona legislatura. Para o presidente do Parlamento guineense, a prorrogação da atual legislatura vai ajudar na implementação do acordo de Conakry. Cipriano Kassamá deixou para isso uma mensagem aos deputados.
A hora é de
responsabilidade de apaziguamento, mas também de patriotismo, pois urge continuarmos a fazer esforços suplementares com vista a consolidarmos as conquistas e os avanços conseguidos.
Deputados quineses estiveram reunidos hoje em sessão plenária e votaram a favor do projeto de lei que visa a prorrogação da atual legislatura, que, aliás, para alguns juristas, é a partida inconstitucional. Trata-se de um documento cuja execução vai depender da promulgação do chefe de Estado, José Mário Vaz, e o presidente do Parlamento espera, entretanto, que o faça ao mais tardar até segunda-feira, semana em que todos os órgãos legislativos entram em caducidade de funções, sobretudo o próprio ANP. Passa na Casamã, Voz da América em Bissau.
13 horas e 45 minutos aqui em Washington, continuamos a falar da Guiné-Bissau. Os Estados Unidos da América garantem apoiar os próximos processos eleitorais da Guiné-Bissau, exatamente o próximo processo de eleições que terá lugar a 18 de novembro deste ano, isto no âmbito dos esforços da comunidade internacional. As garantias foram dadas pelo embaixador norte-americano naquele país e Lassana Kassama novamente atualiza.
Tulinabo Mushinga afirmou, por outro lado, que os Estados Unidos vão continuar a apoiar o diálogo interno entre os diferentes atores guineenses.
Vamos continuar a apoiar o diálogo entre os diferentes atores.
De notar que nos últimos anos os Estados Unidos da América têm apoiado vários programas na Guiné-Bissau. Entre eles, figura o setor das Forças Armadas e a base deste apoio é justificado aqui pelo embaixador norte-americano para a Guiné-Bissau.
Se não há segurança, o país não pode funcionar. Então, nós vamos continuar a apoiar o vosso Ministério da Defesa, as forças de segurança, para trabalhar com elas para manter a segurança dentro do país.
Palavras do embaixador dos Estados Unidos da América para a Guiné-Bissau, Tulinabo Mushinga, no seu primeiro encontro com o novo primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Em junho ou antes, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, tem agendado um encontro com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Se o presidente Donald Trump encontrar-se com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, será um evento histórico. Trump será o primeiro presidente americano em exercício a reunir com o líder norte-coreano. Trump disse na quarta-feira que o encontro terá lugar na condição de produzir resultados.
A very successful meeting.
Espero ter um encontro muito sucedido. Se não acharmos que não será bem sucedido, não o teremos. Se a reunião, quando eu estiver lá, não for frutífera, sairei respeitosamente e continuaremos com o que estamos a fazer ou outra coisa, mas alguma coisa irá acontecer. Shinzo Abe, primeiro-ministro do Japão, realiza mais uma visita a Mar-a-Lago para discutir com Donald Trump questões de comércio bilateral. Mas o resultado da cimeira Estados Unidos e Coreia do Norte é importante para o único país que foi atacado por uma bomba nuclear. Abe apelou aos Estados Unidos para exigirem um programa completo, verificável e irreversível de destruição de armas nucleares da Coreia do Norte antes de fazer qualquer concessão. Desentendimentos quanto à forma de verificação do desmantelamento do programa de armas nucleares fizeram a Coreia do Norte abandonar as negociações há cerca de uma década. Nessa altura, a Coreia do Norte era dirigida por Kim Jong-un, pai do atual líder. Alguns analistas estão otimistas quanto ao alcance de um acordo desta feita. Dennis Wilder, da Universidade de Georgetown. Primeiro de tudo, acho que a atitude chinesa em relação à Coreia do Norte mudou fundamentalmente por causa dos testes nucleares, devido ao perigo para a China e porque os chineses realmente pressionaram economicamente a Coreia do Norte. Acho que a Coreia do Norte percebe que esta administração iria tomar, de facto, uma ação militar. Acho que o ataque da semana passada na Síria mostra o quão poderosos são os Estados Unidos. Analistas advertem que, mesmo nas melhores circunstâncias, a desnuclearização é um processo longo e lento que requer uma série de passos diplomáticos, legais e técnicos antes do arranque. Scott Snyder, do Conselho de Relações Internacionais. Será de facto um enorme desafio em termos burocráticos a implementação, se ambas partes chegarem a acordo. Mas mesmo um acordo sólido escrito poderá fazer uma grande diferença para os países da região afetados pelos repetidos testes de mísseis nucleares da Coreia do Norte.
nuevo presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba.
Nascido um ano depois da Revolução Comunista de 1959, Miguel Díaz-Canel é o primeiro civil a assumir a presidência de Cuba depois de ter sido líder da União dos Jovens Comunistas e vice-presidente desde 2012. Na sua primeira intervenção, depois de eleito pelo Parlamento, Díaz-Canel reiterou hoje que o mandato dado pelo povo a esta legislatura é o de dar continuidade à Revolução Cubana num momento histórico e crucial no quadro da atualização do modelo económico, disse, sem avançar, de que forma será feita esta atualização. No campo político, não fez qualquer referência, mas na política externa assegurou que ela mantém-se inalterada e que Cuba continuará sem fazer concessões sobre a sua soberania e independência e sem negociar os seus princípios. Apesar de ser um engenheiro que pensa em termos de eficiência, segundo os seus correligionários, não se antevêem grandes mudanças por pertencer, como dizem os seus críticos, ao sistema. Yaliuska Morán, residente em Havana.
Díaz-Canel vai ser o melhor para o nosso país.
Díaz-Canel fará o seu melhor para o nosso país. Ele continuará o processo histórico com o qual vivemos até agora e fará muitas coisas boas por nós e representará bem o governo.
Andrew Otazo, analista do Grupo de Estudo de Cuba, lembra que o legado dos Castros não é o melhor para além da área econômica.
The human rights legacy is one of authoritarianism.
O legado dos direitos humanos é de autoritarismo. Não há liberdade de reunião, não há liberdade de imprensa, não há liberdade para formar partidos políticos ou votar em consciência na ilha, aponta Otazo. Questionado se Miguel Díaz-Canel poderá implementar mudanças em Cuba, aquele analista não é muito otimista. Vamos ver como as coisas se desenrolam a médio prazo, mas não vejo uma grande onda de apoio dentro do governo cubano a favor, por exemplo, dos direitos humanos, concluiu Andrew Otazo. O governo americano ainda não reagiu à eleição do novo presidente, mas a administração de Trump já reverteu a aproximação incitada pelo antigo presidente Barack Obama à ilha. A porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, diz que não espera muitas mudanças.
Gostaríamos de ver uma Cuba mais livre e democrática. Vamos acompanhar, mas não estamos excessivamente otimistas, porque este não é um processo democrático.
Apesar de deixar a presidência do país depois de 2 mandatos de 5 anos, como prometeu, quando substituiu o irmão Fidel Castro por motivos de saúde, Raul Castro continuará como secretário-geral do Partido Comunista até 2021 e líder das Forças Armadas.
Nos Camarões, responsáveis pela aplicação da lei, indicaram que prosseguem as investigações de uma captura de produtos ilegais na vida selvagem, escondidos em contentores que se destinavam à China. Reportagem de Edwin Kinzeca, aqui apresentada pelo Paulo Oliveira.
Pelo menos 1.000 quilos de escama de pangolim e várias centenas de presas de elefante encontram-se num armazém do Ministério da Vida Selvagem dos Camarões, na cidade portuária de Douala. Bens ilegais foram o resultado de uma operação a 6 de abril por agentes da vida selvagem e encontrados em contentores de cacau que iam ser transportados para a China. As autoridades ainda não identificaram o país de origem do contrabando. A captura selvagem de elefantes e de pangolins continua a ser um problema nos Camarões, porque o país continua a ser um centro regional de contrabandistas. Viviane Gono, um elemento do Departamento de Vida Selvagem, indicou à Voz da América que 3 cidadãos chineses foram detidos e vão ajudar a polícia nas investigações.
Les suspects sont tombés sur le coup de l'article 158 de la loi du 20 janvier 1994.
Segundo ele, ao abrigo da lei, a penalidade pelo contrabando inclui multas de 6 mil a 20 mil dólares e penas de cadeia de 1 a 3 anos. Os camarões insetou e destruiu nos últimos 2 anos pelo menos 2 grandes carregamentos de escamas de pangolim destinadas a países asiáticos. Os que procuram a conservação sustentam que os contrabandistas exploram a corrupção local e os mecanismos da aplicação da lei continuam a ser fracos. Eric Kabata, um agente da organização O Último Grande Macaco, uma organização não-governamental que ajuda os camarões a aplicar a legislação da vida selvagem.
Em 2016, 2 Chinese traffickers were arrested with 5 tons of pangolin scales that were about to be illegally exported from the country to China.
Em 2016, diz ele, 2 traficantes chineses foram detidos com 5 toneladas de escamas de pangolim que tentavam exportar ilegalmente para a China. receberam penas de cadeia de 3 meses, de uma pena possível de 1 ano. Tanto o pangolim como os elefantes são considerados criticamente ameaçados. Apesar da comercialização destas espécies ter sido proibida, a procura continua grande nos países asiáticos, alimentando o mercado ilegal.
Treze horas e 55 minutos, o prometido é devido, e aqui já está o João Santarita para a sua página reservada ao desporto. João.
Na página desportiva, hoje começamos com o futebol espanhol, porque o Atlético Madrid, em segundo lugar, tem hoje a oportunidade de reduzir a diferença do primeiro, o Barcelona, e aumentar a diferença do terceiro, o Real Madrid. Atlético Madrid está no campo do Real Sociedad, em teoria, portanto, Atlético Madrid favorito para somar mais 3 pontos. Ontem, Real Madrid empatou em casa com o Atlético Bilbao, jogou em casa, esteve a perder quase até ao fim. Ronaldo, sempre ele, a dar o empate ao Real, que está agora a 15 pontos do Barcelona e a 3 do Atlético de Madrid, que, portanto, joga hoje a 12 pontos do Barça. Pode reduzir para 9. Faltam 5 jogos para acabar o campeonato. No vizinho Portugal, o Sporting ontem qualificou-se para a final da Taça de Portugal, derrotando o Porto. Foi preciso ir aos penaltis. Agora para o basquetebol americano, para os playoffs. Ontem os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, bateram o Indiana Pacers 197. A eliminatória encontra-se agora empatada a um jogo cada. O Utah Jazz foi a Oklahoma ganhar 102-95. Esta eliminatória também está empatada a um jogo. Portland, esse está mais à vontade. Deu sova ao Minnesota 102-82. Comanda a eliminatória. 2 vitórias contra nada. 0.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o programa Angola Fala Só de amanhã terá como convidado o rapper, evidentemente que é de Angola, o Rebu Moshi. E a caminharmos para o final desta segunda parte da emissão vespertina, tal como sempre acontece, vamos agora apresentar as manchetes de alguns dos principais jornais aqui dos Estados Unidos. O Washington Post, publicado aqui na capital dos Estados Unidos, destaca a mudança de presidência em Cuba com um artigo intitulado Cuba prepara-se para a mudança. De facto, o novo presidente de Cuba é Miguel Díaz-Canel e foi eleito hoje em substituição a Raúl Castro com 99% de votos. Ainda na página principal pode-se ler presidente e congresso em desacordo sobre a Síria e Trump formula regras para conversações sobre a Coreia do Norte. O New York Times, por sua vez, escreve que a Coreia do Norte já não exige a retirada das tropas americanas da Coreia do Sul e que Trump afirmou que pode abandonar as conversações com Kim se não derem resultado. Este diário escreve ainda que Cuba tem novo presidente, leal à revolução, da qual ele não participou. E com estas notas da imprensa americana, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Também termina neste momento a nossa transmissão em Onda Média. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira e a terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América. Pode também nos sintonizar no www.voaportugues.com. Um grande abraço do Amancio Miguel e até amanhã.
emissão da Voz da América em português. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo, fica simulado em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. Eram 14 horas 32 segundos aqui em Washington, o céu estava encoberto com vento e a temperatura era de 12 graus Celsius. A partir de agora ao microfone Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotson, a assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Temas do dia, o Presidente da Coreia do Sul afirmou não ter imposto qualquer condição prévia para as cimeiras. Miguel Díaz-Canel foi eleito Presidente de Cuba. 19 de abril de 2018, quinta-feira, estaremos com as perguntas de saúde, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Os deputados guineenses votaram hoje, em sessão extraordinária, a prorrogação da nona legislatura e elegeram um novo corpo dirigente da Comissão Nacional de Eleições. A ação teve lugar na capital Bissau e o nosso correspondente Lassana Kassamak acompanhou.
O novo presidente da Comissão Nacional de Eleições, Pedro Sambu, falou à imprensa.
Já temos um cronograma elaborado e aprovado pela sua excelência, senhor Presidente da República. Penso que o objetivo agora é começar a implementar o cronograma. Implementando o cronograma, passa pela realização da atualização, que pensamos nós que talvez poderá ocorrer a partir do mês de maio.
Um outro assunto que marcou a sessão plenária, depois de quase 2 anos de interrupção devido à crise política, opondo os principais atores nacionais, tem a ver com a prorrogação desta nona legislatura. Para o Presidente do Parlamento guineense, a prorrogação da atual legislatura vai ajudar na implementação do acordo de Conakry. Cipriano Kassamá deixou para isso uma mensagem aos deputados.
A hora é de responsabilidade, de apaziguamento, mas também de patriotismo, pois urge continuarmos a fazer esforços suplementares com vista a consolidarmos as conquistas e os avanços conseguidos.
Deputados guineenses estiveram reunidos hoje em sessão plenária e votaram a favor do projeto de lei que visa a prorrogação da atual legislatura, que, aliás, para alguns juristas, é a partida inconstitucional. Trata-se de um documento cuja execução vai depender da promulgação do chefe de Estado, José Mário Vaz, e o Presidente do Parlamento espera, entretanto, que o faça ao mais tardar até segunda-feira, semana em que todos os órgãos legislativos entram em caducidade de funções, sobretudo o próprio ANP. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. E agora vamos para Angola, mais concretamente para Luanda, onde foram aprovadas duas leis que vão reformar os investimentos e a concorrência. Facto único, todos votaram a favor, como nos refere o Manuel José.
José Severino, da Associação Industrial Angolana, assegura que esta nova lei é também uma das exigências da AIA, já que a lei vigente...
Era um absurdo num país que precisa de se reconstruir, precisa de imensos investimentos, transferência de tecnologia, de know-how, estar a impor que um investidor estrangeiro e em infraestruturas, que é o caso de energia, das águas, dos transportes, das comunicações, da construção civil, até no próprio turismo, que fossem obrigados a ter um sócio angolano. Era, de facto, um sério constrangimento a quem entende que o dinheiro é seu, a tecnologia é sua. E o país é possível. Era uma lei que não trazia transparência, reduzia a eficiência económica e levava o país a ficar numa situação como está hoje.
Manuel Fernandes, economista e deputado, caracterizou a lei vigente de injusta.
Só o azar que, aproveitando da posição política, faziam com que se tornassem sócios de determinados projetos que subscrevem investimento estrangeiro, só pelo simples facto dele ser angolano em primeira instância e também por deter a posição de decisão sobre a matéria. Responsáveis ou entidades políticas se tornassem empresários só por causa deste dispositivo legal. Hoje, isto, naquilo a que o ambiente de negócio se refere, inibia, de certa maneira, o investimento estrangeiro. Ministério.
O economista e igualmente o deputado Vicente Pinto de Andrade diz que ganham com a atual proposta de lei outras franjas da sociedade.
Mas aqueles camponeses que querem realizar investimentos, as pequenas indústrias, os artesãos, esses também vão investir. Porque nós não temos razões para sermos pessimistas, nós os angolanos. O nosso país é um dos países que oferece mais oportunidade e nós devemos criar as condições para que essas oportunidades sejam fundamentalmente tidas em conta pelos nacionais com o contributo de quem também vem de fora.
Para além da lei do investimento privado, hoje foi igualmente aprovado na Generalidade na Assembleia Nacional outra norma sobre a concorrência, também aprovada por unanimidade, só votos a favor de todas as bancadas. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
De novo em Washington com a economia e o Álvaro Lugero Andrade.
E vamos agora à atualidade económica. A companhia americana TSG Global Holdings vai investir 200 milhões de dólares no setor industrial em Angola, disse no Porto Ambuim, na província do Kwanza Sul, o presidente do Conselho de Administração daquela empresa, Ruber Sandy. O empresário, que além de americanos, fez-se acompanhar de investidores moçambicanos, que pretendem igualmente investir no setor agrícola, avançou que vai recrutar mão de obra local, bem como substituir as importações. O secretário de Estado britânico para o Comércio Internacional anunciou que o Reino Unido vai desembolsar 2 mil milhões de libras, cerca de 3,3 milhões de dólares, para o setor privado em Moçambique. Liam Fox anunciou a medida durante um encontro mantido ontem em Londres com o chefe de Estado moçambicano, Philippe Nyusi. O montante integra um pacote da ajuda britânica à África no valor global de 25 mil milhões de dólares. Ainda sobre Moçambique, o Fundo Monetário Internacional estima que a dívida pública do país continua a subir até 2022, ano em que representará 130,3% do produto interno bruto, para depois descer para 112,5% no ano seguinte. De acordo com as previsões do Fiscal Monitor, Moçambique é um dos seis países da África subsaariana com uma dívida insustentável, para além do Senegal, Zâmbia e Costa do Marfim. A empresa cabo-verdiana Fogo Coffee Spirit revelou que o contrato que mantém com a multinacional Starbucks vai até 2020. O responsável da empresa cabo-verdiana, Marildo Baessa, destacou que a multinacional está a expandir a sua rede para outros países. No ano passado, a Fogo Coffee Spirit exportou cerca de 12 toneladas de café comercial para a Starbucks. Os novos pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos diminuíram em 1.000 na semana que terminou a 14 de abril para 232 mil face à semana anterior, anunciou hoje o Ministério do Comércio. Analistas consideram que o mercado de trabalho americano continua robusto, apesar do abrandamento da criação de emprego no país no mês de março. A empresa Amazon informou que já tem mais de 100 milhões de assinantes do seu serviço de streaming de vídeo Prime. É a primeira vez que a companhia torna pública a quantidade de assinantes do Amazon Prime, que atualmente é o ponto principal do seu modelo de negócios. Em 2017, a Amazon entregou mais de 5 mil milhões de produtos no mundo todo através do Prime.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de amanhã será o rapper angolano Ebo Moshi.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a um espaço aqui na Voz da América em português em que falamos de saúde com a doutora Graça Matzinho. Olá, doutora Graça, como vai? Como é que foi essa sua semana em termos de saúde?
Olá, Ana, estou bem. A semana foi boa, com muito trabalho, mas foi boa. E não sei como é que foi a semana da Ana.
Por aqui também com muito trabalho, mas de boa saúde, esperamos também boa saúde para os nossos amigos ouvintes. E, doutora, hoje vamos respondendo a perguntas que nos foram enviadas pelo nosso auditório sobre o HIV, vamos falar do HIV-Sida. E as duas perguntas que eu lhe vou deixar, elas são mais ou menos parecidas. Uma delas é possível uma pessoa, num casamento, uma pessoa viver com HIV enquanto a outra não? Isto vivendo na mesma casa. Ou outra quer saber se uma pessoa que é seronegativa, portanto não está contaminada pelo vírus, e que se envolva com uma pessoa seropositiva, que está em tratamento, se pode contrair o vírus do HIV. Doutora.
Olha, esse é um tema bastante longo e complexo, Ana, mas em linhas gerais, só recordar aos nossos ouvintes que o HIV é um vírus, não é, que causa a síndrome de imunodeficiência adquirida, que se chama SIDA. É uma doença que nos últimos 20, 30 anos tem estado a ganhar muita importância, porque há muitas pessoas que estão infectadas, muitas pessoas que vivem com o vírus, mas felizmente também há muitos avanços científicos ao redor dessa doença. E também já há muito conhecimento sobre esta doença, como é que ela age no organismo e o que é que se pode fazer para prevenir a doença. Dizer que quando uma pessoa está infectada pelo vírus do HIV, o que acontece fundamentalmente é que o vírus do HIV vai atacar o sistema imunológico, que é o sistema de defesa, não é?
Uhum.
Do indivíduo. E atacando o sistema de defesa do indivíduo, torna esse indivíduo suscetível a contrair qualquer outra doença e o organismo fica bastante debilitado, que até pode levar a pessoa à morte. Mas, felizmente, conforme eu me referi, com o avanço da ciência, há um avanço muito grande na área de fármacos, uhum, que permitem com que uma pessoa que inicia o tratamento viva uma vida positiva, uma vida saudável e uma vida longa, não é? Sem ficar doente.
Doutora, eu creio que estas duas perguntas que eu tive aqui no início da conversa têm a ver um pouco com as questões do modo de transmissão, porque uma delas é uma pessoa que vive com outra numa casa em que a outra pessoa é seropositiva, se ela fica também seropositiva, e a outra é uma pessoa que não está contaminada pelo vírus VIH ou HIV, se pode ficar contaminada com uma pessoa que é seropositiva, mas que está em tratamento. Portanto, isto são modos de transmissão.
De transmissão, pois. Vamos chegar lá, Ana. Então, esta doença é uma doença que se transmite através de relações sexuais desprotegidas, não é? Transmite-se também através de contacto com sangue infectado, quando há cortes ou quando há uso de objetos perfurocortantes. Na situação específica colocada pelos nossos ouvintes, em que quer saber se vivendo na mesma casa com uma pessoa seropositiva contrai o vírus HIV, se essas duas pessoas não tiverem relações desprotegidas, não há o risco de contrair o vírus do HIV. E se também não fizerem partilha de objetos perfurocortantes, como lâminas ou outros objetos que haja possibilidade de haver algum resquício, um resto de sangue, não há possibilidade da outra pessoa ficar infectada. Agora, em relação à questão do segundo paciente, ele quer saber se, tendo uma pessoa seropositiva, mas que já está em tratamento, e ter relações sexuais sem desprotegidas, pode contrair o vírus do HIV. Bem, o que acontece, Ana, é que a pessoa, quando começa a fazer o tratamento para o HIV, ela aumenta as defesas do organismo e reduz de forma importante a quantidade de vírus no seu organismo. O que nós estamos a dizer é que o vírus desaparece na totalidade, mas o vírus fica reduzido até um nível que é considerável indetectável, assumindo que a pessoa faz bem o tratamento, seguindo os horários e tomando as doses certas de acordo com o que foi recomendado. E nessas circunstâncias, o risco de transmissão é muito baixo. Nós não podemos dizer que o risco é inexistente. O risco está sempre lá, mas é muito baixo comparativamente a alguém que não está em tratamento.
Doutora, deixa-me perguntar. Mencionou que relações desprotegidas. Uma relação protegida, por assim dizer, significa o quê? Não significa só o preservativo, o uso da camisinha? Ou há outras formas de uma pessoa se proteger para não ser contaminada por um vírus ou, às vezes, até por outras doenças sexualmente transmissíveis? O que é, de facto, uma relação sexual protegida?
Existem diferentes formas de proteção. A primeira é a abstenção, não é? A abstenção quer dizer que as pessoas não têm relações sexuais. A outra é exatamente o uso do preservativo, que pode ser preservativo masculino ou feminino. O preservativo é um método de prevenção que é largamente disponível e que reduz muito a probabilidade das pessoas contraírem não só HIV, mas também outras doenças de transmissão sexual e até a gravidez. Portanto, recomenda sempre o uso preservativo para a prevenção do HIV.
Doutora, em termos, nós sabemos que falou da questão da abstinência sexual como uma forma de evitar o risco, mas nós sabemos que nos países para nós transmitimos uma minoria substancial de jovens, sobretudo jovens, continuam a envolver-se em práticas de alto risco, apesar de terem conhecimento de que podem ficar contaminados, não só com HIV, mas com outras doenças que são sexualmente transmissíveis. Portanto, há aqui não sei, doutora, como é que se educam estes jovens, uma vez que são as gerações futuras, como é que se educam estes jovens, como é que se levam a entender que, de facto, somos todos mortais?
Bem, Ana, a questão da mudança de comportamento é bastante complexa, não é? Mas passa necessariamente por transmitir a mensagem para as pessoas em idade muito, tenra, não é? Quando as pessoas ainda são jovens e que podem facilmente acatar a mensagem, e ir repetindo e ir dando exemplos claros do perigo de tomar uma ou outra decisão. Mas é bastante complicado assegurar que haja essa mudança de comportamento. E tem que partir do próprio entendimento que a pessoa tem sobre o que a pessoa quer para si, para o seu futuro, para a sua vida e como é que tipo de nação é que essa pessoa quer contribuir para construir. Portanto, é um trabalho que todos nós temos a responsabilidade de fazer, que não devemos relegar só ao pessoal de saúde, mas cada um de nós pode ser um veículo de informação para a nossa geração, de modo que as pessoas possam perceber os perigos que ocorrem. É a comunicação, nós temos que ter uma comunicação clara, frequente e pronto, direcionada, mostrando as vantagens e as desvantagens dos comportamentos de risco.
Doutora, portanto, a escola aqui também, em termos de educação, também tem um papel fundamental em explicar aos jovens e, de alguma forma, costuma-se dizer, tanto se bate que acaba por entrar, não é? Portanto,
Exatamente.
Preciso repetir com frequência.
E é importante as pessoas perceberem que, porque sempre quando nós abordamos gente jovem, ou as pessoas de uma forma geral, pensam que isto é um problema das outras pessoas. Mas é preciso perceberem que não existe essa coisa de outras pessoas. Cada um de nós pode estar suscetível, pode estar vulnerável. Portanto, a responsabilidade é de cada um de nós, não é um problema das outras pessoas. Se não está infectado, de alguma forma vai estar afetado, porque vai ter um primo ou um vizinho. Então, é um problema presente na sociedade e que não se limita às pessoas que estão mais distantes de nós. Então, isso também ajuda um pouco a mudar essa consciência e as pessoas saberem que é uma situação que está presente no nosso dia a dia.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Estivemos hoje a falar sobre questões do HIV a propósito de perguntas que nos foram enviadas sobre formas de transmissão. Portanto, se quiserem, podem voltar a ouvir a doutora Graça Matzinha nas nossas redes sociais, também no nosso site, voaportugues.com. Portanto, até para a semana, para todos, votos de boa saúde e também para si, doutora Graça, e, como sempre, estamos juntas.
Estamos juntos, Ana. Uma boa saúde para si também e para os nossos ouvintes. E lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos. E até lá.
Espaço agora para a música. Vamos ficar com Justin Bieber, Love Yourself. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Foi Justin Bieber, Love Yourself. Passagem para o resumo de notícias de 19 de abril de 2018.
Emissão da Voz da América em português. O presidente da Coreia do Sul, Moon, disse hoje que a Coreia do Norte não impôs qualquer condição para as cimeiras e que o seu líder, Kim Jong-un, vai participar com ele no próximo dia 27 e com o presidente americano em maio ou junho. Num encontro com empresários em Seul, Moon acrescentou que os norte-coreanos não pediram a retirada das tropas americanas do Sul, mas que apenas querem o fim do que consideram ser políticas hostis contra aquele país. O presidente sul-coreano admitiu que Pyongyang tem manifestado interesse na desnuclearização da Península Coreana. Ontem, o presidente Trump afirmou estar confiante num bom resultado no encontro que vai manter com o líder norte-coreano. Miguel Díaz-Canel foi eleito hoje presidente da Cuba, em substituição de Raúl Castro, com 99,83% dos votos dos deputados. Na sua primeira intervenção, Díaz-Canel garantiu que vai dar continuidade à Revolução Cubana num momento histórico e crucial no quadro da atualização do modelo económico, assegurou que manterá inalterada a política externa do governo cubano. O novo presidente reiterou que Cuba não fará concessões contra a sua soberania e independência, nem vai negociar os seus princípios. Daniel Canel, de 57 anos de idade, é, segundo observadores, seguidor da linha de Raúl Castro e que não se vislumbra, por agora, mudanças no sistema político. Raúl Castro, no entanto, continuará como secretário-geral do Partido Comunista de Cuba até 2021 e líder das Forças Armadas. A Rússia exigiu compensações por parte dos Estados Unidos pela imposição de impostos sobre o alumínio e o aço, tornando-se o terceiro país membro da Organização Mundial do Comércio a fazê-lo. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Há 70 anos atrás, os Estados Unidos iniciaram a aplicação do Plano Europeu de Recuperação, vulgarmente conhecido pelo Plano Marshall, num esforço para estabilizar a Europa devastada pela guerra e ajudar a restaurar a produção industrial e agrícola. Entre abril de 1948 e dezembro de 1951, os Estados Unidos injetaram 13 bilhões de dólares em investimento direto em 17 países da Europa Ocidental, incluindo os antigos inimigos, a Alemanha e a Itália. Em valor monetário atual, foram cerca de 130 bilhões de dólares. Foi uma das decisões de maior êxito da política externa dos Estados Unidos do século XX. O Plano Marshall, com o nome do então secretário de Estado George Marshall, foi ainda mais notável quando visto no contexto do que ocorreu após as outras guerras, afirmou o adjunto secretário para a Europa e a Euroásia, Wes Mitchell, na cerimónia de comemoração do 70º aniversário. Na maioria das histórias das antigas guerras, o vencedor procurava extinguir o vencido ou restaurar a sua própria força nacional, retirando recursos ao conquistado. Após 1945, a tarefa foi de criação, para forjar um novo relacionamento e para trazer frutos de uma nova realidade que não poderia ter sido imaginada anteriormente. Hoje em dia, a nossa tarefa é a de manutenção, juntando e conservando o Ocidente com uma realidade da liberdade ordenada, sem ameaças, que poucos teriam imaginado possível após a queda do comunismo, afirmou o secretário Mitchell. As comemorações são importantes para recordar aos aliados dos dois lados do Atlântico que a coesão aliada é um valor inestimável, mas requer também sacrifícios para manter. A geração dos nossos avós teve consciência disso após a Segunda Guerra Mundial. Compete-nos assegurar que a paz e a prosperidade que ajudaram a fomentar e da qual temos beneficiado na nossa vida seja prolongada para as gerações futuras. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de 19 de abril de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sincero votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.